Câmara do Porto vai comprar 6 casas a 1 milhão e 800 mil euros. Digam-me se isto é uma política sustentável, ter o Estado a pagar por 6 casas 1 milhão e 800 mil euros que ainda vai reabilitar. Senhora Deputada, assim não se resolve os problemas de habitação. Só se agrava uma coisa, que são as desigualdades e certamente o acesso à habitação no futuro.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Begonha. Fazendo uma breve resenha histórica, Porta 65 não funcionou, Primeiro Direito não funcionou, todas as medidas que o Governo Socialista implementou em matéria de habitação não funcionaram. Então vai daí que numa pura manobra de diversão apresentam um pacote de 10 medidas e não explicam uma sequer. Não explicam. Basicamente o que se retira dali é vamos acabar com o alojamento local e vamos, ao contrário do que a senhora deputada disse, nós reafirmamos, vamos dar início a um novo PREC. Vamos entrar na casa das pessoas, vamos dizer isto deixa de ser vosso, isto deixa de ser vosso, isto vem para o Estado e o Estado vai fazer do vosso bem, da vossa propriedade, o que bem o Estado entender. Não, senhora deputada, volto-lhe a dizer, estamos em Portugal, felizmente não estamos em Cuba, na Coreia ou na Venezuela. O Estado tem que resolver os problemas estruturais do país com ideias próprias, com recurso a instrumentos próprios e não com recurso a instrumentos dos particulares, dos privados. O que vocês quiseram fazer foi dar a mão à extrema-esquerda para acabar com esse vosso preconceito ideológico, criar mais uma união fictícia e conseguir ter os partidos da extrema-esquerda a vosso reboque novamente dependentes. Eu sei que os resultados das sondagens a isso vos obrigaram, senhora deputada, mas estar a brincar com um assunto tão sério como o da habitação é estarem a brincar com os portugueses, com a dignidade dos portugueses, e nós isso não vamos tolerar. Senhora deputada, faço-lhe esta questão. Vai associar-se à manifestação que a chefe de gabinete da senhora ministra propôs? Vai acampar na Ponte 25 de Abril para manifestar contra a falta de habitação? É uma proposta de uma chefe de gabinete do vosso governo, ou assessora. Ou então vai conseguir finalmente olhar para as medidas que o Chega apresentou, essas sim fundamentadas, justificadas e que não põem em causa o acesso à propriedade privada, que é isso que o Estado deve fazer, não colocar em causa a propriedade privada. Muito obrigado.
Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria de Bonha. Uma frase que me pareceu particularmente significativa da declaração política que aqui nos trouxe hoje foi esta: não há combate à crise da habitação sem combate à especulação. É muito importante que o PS demonstre ter consciência disso mesmo, mas eu não resisto a contar-lhe que, ao ouvi-la, me lembrei daquele poema muito curtinho do Alexandre O'Neill que diz: pronto, fica-se a fazer, mas fica-se pelo dizer. Pronto, fica-se, que se há de fazer. Ora, é muito importante que o PS demonstre ter consciência disto mesmo, porque o problema é que é para ser consequente, para ser coerente com esta afirmação, isso implica uma ruptura com essa visão ultraliberal que nos trouxe até aqui. É que o que até agora a habitação continua é refém dos interesses financeiros, dos fundos imobiliários e dos famosos investidores dos vistos gold. O direito de alguns a enriquecerem, e a enriquecerem muito e depressa, tem vindo a sobrepor-se ao direito de quase todos à habitação. E para que alguns possam ganhar milhões nas transações especulativas de quarteirões inteiros na Baixa de Lisboa ou no centro do Porto, tem havido uma expulsão cada vez mais grave de jovens e menos jovens que não conseguem encontrar casas e que os preços continuam exorbitantes. E, portanto, aquilo que se demonstra é que, de acordo com este livrinho que os senhores puseram, este PowerPoint que os senhores puseram em consulta pública, o que daqui se extrai é que a habitação continua a ser tratada como uma mercadoria em mercado especulativo. Não há uma ruptura com essa visão. Aquilo que há é recursos públicos e financiamento público para suportar e sustentar esses ganhos especulativos. Uma espécie de visão ultraliberal, de especulação exacerbada, desenfreada, subsidiada com dinheiros públicos, com as borlas fiscais que se anuncia relativamente às transações das casas. E só na área metropolitana de Lisboa são mais de 160 mil que estão vazias. Mais de 160 mil casas na área metropolitana de Lisboa, 720 mil a nível nacional. E andamos aqui a destruir 26 mil casas para o país. Sr. Presidente, para terminar, a questão fundamental é esta. Vão apresentar as medidas concretas que até agora não apresentaram. Mas estão ou não disponíveis, PS e o Governo em funções, para romper com esta visão em que as casas que fazem falta para as pessoas viverem são colecionadas como joias ou como artigos de luxo para serem especuladas e transacionadas como outra joia qualquer? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Márcia Passos, não querendo confundir a sua intervenção com a intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, naturalmente, foram muito diferentes, mas há aqui, de facto, um encontro na questão de que se posicionam neste debate, acusam o Partido Socialista de preconceito ideológico, Sra. Deputada, mas permita-me dizer, eu creio que as medidas do Partido Socialista revelam um maior equilíbrio do que a forma como o PSD reiteradamente escolhe e também o Chega a um lado neste debate, dizendo, até às vezes de forma exagerada e exacerbada, como se existisse o lado dos senhorios, o lado dos proprietários, escolhem o lado dos proprietários, falam apenas do lado da defesa ao direito à propriedade. Parece-me estranho de um Partido Social-Democrata, disse-o por outras palavras na minha declaração, parece-me estranho que não seja capaz a suposta direita moderada de reconhecer que o direito à propriedade também não é absoluto quando está em causa uma crise de habitação como a que vivemos. Isso é também verdade em relação à medida das casas vazias e devolutas. Repito aquilo que disse. Nós não temos, Sra. Deputada, nós sim, um preconceito, e respondendo também ao Chega, nós sim um preconceito ideológico com a intervenção do Estado. Temos visões e projetos de sociedade diferentes, é verdade, isso é saudável. Nós entendemos que nesta fase as medidas que apresentamos são efetivamente de uma maior resposta e maior intervenção do Estado. Temos ouvido as críticas que são feitas a esse respeito. Entendemos que a emergência e o agravamento da crise de habitação em Portugal justifica este conjunto de medidas. Medidas mais robustas de tentar um choque de oferta, de colocar mais casas no mercado. Estranho também não ouvir do PSD, apesar das críticas e de vincar algumas diferenças. Podemos vincar as diferenças no debate, mas ao mesmo tempo reconhecer que muitas das medidas que o PS apresenta vão ao encontro também de preocupações que ouvimos muitas vezes no PSD. Resolver o problema dos contratos anteriores em 1990, porque aí já o PSD pede mais Estado, para os senhorios não fazerem Estado Social, por exemplo. Respondendo ao Sr. Deputado Chega muito rapidamente, novamente a repetição de um churrilho de disparates sobre a questão do PREC, preconceito ideológico ao Estado, o Chega escolheu claramente um lado no debate, esse debate é o direito absoluto à propriedade. Sr. Deputado, nós temos uma visão diferente. Direito a casas vazias, sem propósito, sem função, devolutas, com a crise de habitação que atravessamos, entendemos que temos que utilizar os instrumentos que já estão na lei, Sr. Deputado. Nem sequer inventámos esta medida. Respondendo ao Bloco de Esquerda e também ao Partido Comunista Português, Srs. Deputados, nós colocámos, Sra. Deputada Mariana Mortágua e Sr. Deputado Bruno Dias, nós colocámos nestas medidas uma noção de equilíbrio, com combate à especulação, sim, com o fim das licenças de alojamento local por causa dos efeitos que provoca, obviamente, no preço das casas e no acesso à habitação, o fim dos vistos gold, e o que nós queremos, Srs. Deputados, é aumentar a oferta de casas com rendas acessíveis. Sim, recorrendo também a que os privados, sim, o Estado comprando, subarrendando, tentar fazer um choque de oferta por muitas vias. Há uma conjugação de medidas, o que também estranho, e faço a mesma crítica cá à direita, compreendendo que não vincar diferenças, também estranho neste debate não ouvir da parte da esquerda que concordam com apoios de emergência social, por exemplo, em relação ao crédito e ao apoio ao arrendamento. Também estranho não ouvir Estranho não ouvir do Bloco de Esquerda ou do PCP, sim, que o fim dos vistos gold ou a limitação do alojamento local são medidas importantes. Estranhamos também não ouvir qualquer convergência com as medidas que são apresentadas, que respondem a reivindicações da esquerda.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde a todas e a todos. Sra. Deputada Maria Begonha, a dificuldade de colocar um esclarecimento a este vosso plano ultracomunista neoliberal ou neocomunista ultraliberal, já não sei bem, é que ele precisamente pode ser acusado de ser tudo e o seu contrário porque lhe falta detalhe, falta-lhe concreto. E, portanto, os pedidos de esclarecimento que lhe quero colocar têm a ver com essa concretude que falta ao vosso plano. O PS chumbou aqui num dia e 24 horas depois apresentou uma medida que o LIVRE tinha proposto em setembro passado, que quem quisesse passar da taxa variável para a taxa fixa não pudesse sofrer nem penalização nem obstáculos por parte dos bancos e que os bancos tivessem que ter oferta à taxa fixa. Num dia foi chumbado, 24 horas depois apresentaram. A pergunta que o PS poderia fazer ao LIVRE nessa altura, agora faz o LIVRE ao PS. Exatamente como é que vão determinar qual é que é a taxa fixa ou como é que são os critérios que fixam a taxa fixa e se vão obrigar a banca a toda ela ter oferta à taxa fixa, porque senão muitos o que fazem é deixam de a ter porque acham pouco interessante. Segundo aspecto, nós podemos continuar sem ter nada a dizer aos jovens sobre compra de casa própria, é porque das duas uma, ou dizemos que vamos dar-lhes uma isenção de IMT, ou dizemos que fazemos um plano para que haja um fundo que apoie as pessoas na entrada para a compra de casa própria, que é onde falta dinheiro aos jovens. Sim, mas o LIVRE apresentou muito antes do Chega. Eu não sei, senhora deputada Rita Matias, se desta vez não. Concedo uma coisa, o Chega desta vez é capaz de ter conseguido, entre o copy e o paste, ter conseguido tirar o nome do partido que era o autor original da proposta. Ora, a questão é qual é a opinião da senhora deputada Maria Begonha e do PS sobre este assunto, presumindo que pode até não ser a mesma. Terceiro, pedir esclarecimento. O PS, depois de ter pedido a baixa à Comissão de uma resolução sobre a disponibilização de edifícios públicos, em particular quartéis, para serem residências de estudantes, na especialidade chumbou tudo o que tinha a ver com inventariar esses edifícios para as residências de estudantes. Em que é que ficamos? Não é importante que menos 2, 3, 4 mil estudantes por ano deixem de colocar pressão sobre o mercado da habitação? O Estado não vai colocar os seus edifícios públicos praticamente esvaziados nesse mercado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Maria Begonha, cumprimento o PS por nos trazer este tema a debate, mas, no entanto, o mesmo acaba por ser um debate vazio, tal como as casas vazias que mencionou. Porque, por um lado, não nos é dado a conhecer ainda o diploma do Governo, e, portanto, para podermos em detalhe estar aqui a comentar, seria importante que a este tempo, não só a Assembleia da República, mas também o país já conhecesse aquela que é efetivamente a proposta do Governo no papel, na escrita e não apenas nas palavras. Por outro lado também, Sra. Deputada, e pegando na expressão que utilizou do direito a casas vazias, seria bom que o Governo desse o exemplo. É porque em Portugal não falta património público vazio, devoluto, que não está a ser utilizado e que o Governo teima em não só não fazer o relatório das habitações que existe, como em não colocá-lo no mercado do arrendamento acessível. E eu pergunto-lhe se acha que não faria todo o sentido começarmos precisamente por aqui. Porque como é que podemos estar a pedir às famílias que disponibilizem os seus imóveis se o Governo não dá de facto o exemplo? Mas mais, não precisamos de ir muito longe. Poderíamos ir ao edifício do antigo Ministério da Educação, que está neste momento vazio. Poderíamos ir na Amadora a um centro de saúde que está vazio e que era antigamente uma habitação. E tantos outros exemplos que podemos dar para o país. E que poderiam ser, precisamente, não só ou residências estudantis ou habitação para renda acessível, mas que o Governo opta por também, quiçá de forma especulativa para depois o onerar e vender, por manter não habitado. O Porta 65, já aqui foram assinaladas as várias insuficiências deste programa, e eu pergunto-lhe, Sra. Deputada, sendo também uma deputada jovem aqui neste Parlamento, se acha que os jovens que aqui hoje nos estão a assistir, ou que estão lá em casa, e que não têm tido direito ao acesso ao Porta 65, ou que não têm sequer um regime bonificado, como tiveram as gerações anteriores, se podem esperar, de facto, deste Governo respostas, porque nos parece que continuem a não existir, para o acesso à habitação e a sua independência. É que neste momento os jovens, a nível residencial, não têm sequer mais do que a expectativa de ter um quarto para alugar a preços absolutamente